como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta essa audiência pública para apresentação pela Câmara Municipal do demonstrativo do cumprimento das metas orçamentárias do Poder Legislativo. Apresentação pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde, do demonstrativo de aplicação dos recursos em saúde e apresentação pelo Poder Executivo, do demonstrativo do cumprimento das metas fiscais do município, todos referentes ao primeiro quadrimestre de 2025, que serão avaliados pela comissão. É importante salientar que essa audiência pública tem duração de 2 horas, podendo ser prorrogada, se necessário, para a conclusão de temas aqui abordados durante essa audiência pública. Informo também a todos que essa audiência pública está sendo transmitida pelo Facebook oficial dessa Casa de Leis e, após o seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara, bem como será lavrada também a ata junto à comissão. A população que está acompanhando essa audiência pública dessa Casa de Leis poderão fazer também questionamentos sobre os assuntos aqui abordados nessa noite através do e-mail câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br. Repetindo o e-mail da Câmara, câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br. Citando, no assunto audiência pública da data de hoje. E é importante que todos aqueles que quiserem participar pelo nosso e-mail, que se identifiquem, né, com o nome completo e também o CPF. O arquivo com a documentação que estarão sendo apresentados aqui estarão disponibilizados no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. Em atividade legislativa, audiência pública, ano 2025, mês de maio, dia 28. Antes de iniciarmos, né, a nossa audiência pública, quero aqui citar, né, a presença do nosso presidente dessa Casa de Leis, o senhor Antônio Ismael Alves de Mira, também do vereador e segundo secretário dessa casa, o vereador César Diego Sandoval Mas Hurtado, também do primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Célio Roberto Aristão. Também se faz presente o vereador Marcos Gereto Caldas Mazo. Também a diretora financeira da Câmara Municipal, a senhora Fátima Johansen. Também se faz presente o secretário de Finanças do Executivo, o senhor Maurício Rodrigues Mergulhão. Também se faz presente o diretor de Orçamento e Receita do Executivo, o senhor Lilson Aparecido Chinelato Mattioli, como também a senhora gestora do SAMIS, a senhora Keila Teruel Pavani, como também o contador do SAMIS, o senhor Fernando Nicolau. Mais uma vez também, uma boa noite a todos aqueles que se fazem presente no nosso plenário nessa noite. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Iniciamos com a apresentação, né, pela Câmara Municipal do demonstrativo do cumprimento das metas orçamentárias do Poder Legislativo. Passo a palavra agora à representante, né, do Poder Legislativo, a diretora financeira, a senhora Fátima Johansen.
Boa noite a todos. Conforme a lei municipal que versa sobre o orçamento do município, atualmente a Câmara tem uma dotação orçamentária de R$ 6.884.000. Desse orçamento, nós temos os vencimentos e vantagens fixas, que são os pagamentos dos servidores e o subsídio dos vereadores, as obrigações patronais, as despesas com hora extra e adicional noturno, material de consumo, que seria para o expediente da Câmara, para a utilização do expediente da Câmara. É, passagem e despesa com locomoção, tanto dos vereadores como dos servidores em trânsito para cursos. É, serviço de consultoria, que seria a contratação do IGAN. Outros serviços de terceira pessoa física é o contrato de locação do prédio onde a gente está atualmente. Outros serviços de terceira pessoa jurídica são contratos com empresas diversas. É, serviços de tecnologia da informação e comunicação são contratos com internet, são contratos com o provedor do site da Câmara e outros, tá bom? Inclusive com o da Fiorilli. Fiorilli também está aqui nessa dotação. Equipamentos e material permanente, obras e instalação que é referente à reforma e ampliação do prédio sede. É, programação de saúde dos servidores é o convênio da Unimed para os servidores. A programação de alimentação dos servidores é o cartão de alimentação dos servidores. É, atualmente, a Câmara, até 30 de abril, teve uma despesa de R$ 2.021.182,07. Nesse orçamento de R$ 6.884.000, já foram suplementados o valor de R$ 130.000. Esse valor foi uma suplementação de R$ 70.000, que é para suplementar a conta de dotação para a locação do prédio da Câmara, e o outro de R$ 60.000, que foi aditamento no contrato da reforma e ampliação do prédio da Câmara. Atualmente, a gente recebeu, via duodécima da Prefeitura, o valor de R$ 2.292.000, até 30/4. Nossos restos a pagar, temos de exercício anteriores processados R$ 64.685,94, com uma baixa de R$ 64.685,94, que deu um saldo até 30/4 de zero, porque foi tudo pago, o resto a pagar dos processados. Não processados, nós iniciamos com o valor de R$ 298.142,87. Foi baixado até 30/4, R$ 151.114,73. Até 30/4, ficou um saldo de R$ 147.028,14, que nada mais é dos contratos da construção, da reforma e ampliação do prédio que ficou de exercício anteriores, que a gente vai pagar até o final da reforma. Embaixo, temos uma planilha dos valores da reforma e ampliação. Nós iniciamos com R$ 1.221.451,10, e aí houve esses aditamentos logo abaixo. Atualmente, a gente ainda tem um saldo, porque houve também um aditamento em 2025, de R$ 202.393,87. Na avaliação do artigo 29, que seria a comparação dos subsídios dos deputados para os subsídios dos vereadores, a gente nota que estamos dentro do valor máximo para o subsídio dos vereadores. É, com relação à avaliação também do artigo 29A, inciso 1, com relação ao orçamento da Câmara, a Câmara hoje teria, na verdade, o direito de 7% da receita corrente líquida para o seu orçamento. Seria até 30/4, R$ 20.902.567,46. Só que o orçamento dela é de R$ 6.884.000. Com a folha de pagamento, nós temos que ter esse controle de 70% diante da receita recebida, que seria R$ 401.100 ao mês. E a gente gasta R$ 269.554,39 ao mês, incluindo aqui o valor do subsídio dos vereadores. Dentro do município, a Câmara tem o direito de gastar até 6% da receita corrente líquida com relação à despesa com o pessoal, incluindo aqui os encargos de INSS, Fundo de Garantia. Até 30 de abril, nós gastamos R$ 317.578,97 no mês de abril. E teríamos o direito de gastar R$ 1.674.246,14. No relatório abaixo, na avaliação do artigo 42, vocês vão verificar a disponibilidade financeira da Câmara até 30/4, é de R$ 1.210.861,16. Um saldo de restos a pagar de R$ 147.028,14. Empenhos liquidados a pagar deu R$ 410.150,40. E saldo da despesa a liquidar R$ 464.065,27, dando uma liquidez de R$ 189.617,35. Demonstrando, assim, que os recursos são suficientes para os compromissos assumidos pela Câmara Municipal dentro desse exercício até a data do dia 30/4/2025. Alguém tem alguma pergunta, alguma indagação?
Então fica agora aberto, né, a palavra para algum vereador, alguém que se faz presente no nosso plenário e também, né, todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que possam fazer também as suas perguntas, né, via e-mail. Algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento, tirar alguma dúvida com a diretora financeira da Câmara Municipal? Alguém alguma pergunta para a diretora financeira da Câmara? Algum questionamento? Camila, tem pelo e-mail, temos alguma pergunta via e-mail? Só queremos registrar também agora a presença também do vereador José Nilson Viana, né, o secretário da Comissão de Orçamento também, que se faz presente nessa noite conosco. Então, já que não temos nenhum questionamento, né, a ser feito, a diretora financeira da Câmara Municipal, a senhora Fátima Aparecida Johansen, passamos agora, então, para a apresentação pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde. Essa apresentação será feita, né, pelo senhor, o contador, né, o senhor Fernando Nicolau, que, a partir do momento, faz uso da palavra.
Obrigado, Fátima. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que, na noite desta quarta-feira, nós nos reunimos aqui para apresentar a aplicação de recursos na saúde do município de Bitinga. Foi feito um slide ali, né, que o Júnior vai colocar para nós. É um apanhado que reúne, como o próprio nome diz, né, o quadrimestre seria janeiro, fevereiro, março e abril. Né? E o que é isso? Isso, esse documento é um documento que ele tem por objeto atender a legislação de responsabilidade fiscal, né, a Lei Complementar 101, e também, com relação a esta audiência, a Lei de Acesso à Informação, né, que obriga que os órgãos públicos mantenham os canais de comunicação com o público por audiência pública. Então, no primeiro quadro, lá em cima, o Júnior vai pôr lá para nós, para não ficar vomitando números aqui, eu quero explicar de uma maneira mais abrangente para que a gente possa discutir, né, se for necessário, a cada quadro. Tá bom? Então, o que tem lá? São receitas próprias. Olha, essas receitas são arrecadadas pela prefeitura, né? E ali nós temos o quê? Somente impostos. Porque a tributação, ela tem, existem outras figuras jurídicas, né? Então, temos as taxas, nós temos as contribuições sociais, as contribuições de melhoria, e temos os impostos. Então, ali, nós vamos pegar todos os impostos. Quais são os impostos de competência do município? É o IPTU, o ISS, o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Doações, né? Depois nós temos também o Imposto de Renda Retido na Fonte, que por decisão do STF, esse valor, o montante que o órgão público arrecada do imposto de renda que ele retém nos pagamentos efetuados pelo servidor, para os servidores, né? E também na prestação de serviços que ele contrata e das mercadorias que ele adquire. Nós vamos reter o imposto de renda. E esse montante, ele é depositado na conta da prefeitura. Então, o SAAI, o SAMES, a Fundação e a Câmara realizam a cada pagamento de fornecedor e a cada folha de pagamento a retenção desse imposto de renda. E todo dia aqui nós depositamos nos cofres da municipalidade, isso aí através de uma guia própria. E o que mais que vai entrar nesse cômputo, desse quadrimestre de receita? Nós temos lá o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é um imposto federal, mas quem administra, o município que administra, fica com a arrecadação. E aí nós temos as cotas, que a legislação infraconstitucional também concede algumas participações nos impostos federais e estaduais. Nós temos aqui o Fundo de Participação nos Municípios, que é federal, temos a cota-parte do ICMS e do IPVA, que é estadual, e temos a cota-parte do IPI, né, que a arrecadação aqui em Bitinga não é muito considerável, né, porque na maioria da nossa atividade econômica é voltado para o bordado, e o bordado tem a alíquota do IPI reduzida a zero, mas compensa com o ICMS. Tá bom? O que mais que vai compor essa base de cálculo? Essa base de cálculo nós temos também a multa e juros sobre esses impostos que não são pagos no seu vencimento, que incide multa e juros, e temos também a dívida ativa desses impostos. Quando o exercício financeiro ele deixa e passa para o seguinte, aquilo lá é escrito em dívida. Então, ele sai da esfera administrativa e passa para a esfera da procuradoria do município fazer a cobrança. Então, essa dívida ativa também tem juros e tem multa. Então, somou tudo e gerou esses R$ 72.934.432,77. Na penúltima linha, lá está escrito esse número, não é? E a legislação, a Constituição Federal e a Lei Complementar 141 determinam o seguinte, que os municípios têm que aplicar 15% no mínimo. Essa é a base. Em serviços de saúde pública, né? Ações e serviços públicos de saúde, esse é o termo correto. Então, nós teríamos que aplicar, Ibitinga teria que aplicar R$ 10.940.164,92, nem um centavo a menos. Esses 15%, ele é uma determinação que a Constituição prevê que ele seja calculado a cada ano, né? Então, se um mês a gente aplicar 10, no outro mês aplicar 20, no outro mês aplicar 6, o que importa é a somatória de todos os quadrimestres, né, e fecha o ano. Tem que ter 15 ou mais, entendeu? Então, na sequência, o próximo quadro aí, o que está descrito nele? Nós temos aí, na primeira e na segunda linha, o que a prefeitura, a despesa do SAMS, a despesa da prefeitura, né? Por quê? Porque o SAMS, ele é uma autarquia especializada em saúde. Então, os recursos todos são destinados para o SAMS administrar essa pasta, vamos assim dizer, que é a saúde do município. Lá na prefeitura, nós temos algumas fichas orçamentárias que também têm saúde. Então, existe algum gasto que também é realizado lá na prefeitura. Então, o que nós somamos os dois aí, nós tivemos R$ 21.290.173,11. Aí, o que eu fiz? Nós excluímos aqui os recursos federais e estaduais que o município recebe para aplicar em saúde, para que a gente tenha só um montante de que foi próprio, né? Então, e foi excluído também os pagamentos, alguns pagamentos de precatório, IRPV, que é feito, que a gente exclui lá. Então, foi aplicado R$ 14.694.940,81. Se você extrair o percentual isso em cima da arrecadação total, nós vamos ter 20,15%. Então, superou os 15% no primeiro quadrimestre. No quadro seguinte, é um comparativo onde nós vamos colocar lá o total da receita de impostos, que é o primeiro quadro. Depois, no quadro de baixo, a linha de baixo, a despesa com recurso próprio, né? Nós gastamos R$ 14.694.940,81. Com recurso próprio, nós gastamos 20,15% de toda a arrecadação de Bitinque em saúde, compreendendo janeiro, fevereiro, março e abril. Aí, eu pesquisei lá no site do IBGE, o último censo demográfico computou que Ibitinga possui 61.908 habitantes. Então, foi feita essa razão, e o resultado deu que o total da serviço... O que está falando comigo? O total da despesa por cabeça é R$ 343,89. Esse daqui leva em consideração tanto os recursos próprios do Tesouro como os recursos estaduais e federais. E a linha de baixo, R$ 237,37, são somente com recurso próprio. Então, esse seria o gasto no quadrimestre por pessoa. Eu sei que Bitinga tem mais habitantes, ou né, tem que considerar a sazonalidade, aí, mas eu não posso, eu tenho que pegar lá do IBGE mesmo, que é oficial, né? Aí, do lado, nós temos uma tabela progressiva de gasto per capita, né? Onde vai o gasto por exercício, com recurso total e com recurso próprio. Ela tem essa evolução aí, tá vendo? Que ela vai subindo, tá vendo? Aplicou em 2020 22 milhões, em 2024 dobrou, olha lá. E vai subindo. Lógico que aqui, se você for fazer uma comparação mais apurada, né, você deveria corrigir os índices de inflação e tudo mais, para ver se aplicou mesmo mais, se aplicou menos ou não, quanto que era a população. Isso aí precisa fazer um cálculo, né, estatístico, para poder falar se um ano gastou efetivamente mais ou se gastou menos. Matematicamente, está crescendo o investimento em saúde, tanto é que em 4 anos, né, dobrou. Aí a população não dobrou, então subentende-se que o investimento é forte em saúde. O próximo quadro, Júnior, o que nós fizemos aí? Nós fizemos um apanhado das receitas. Nós tínhamos um saldo de receita em 2024 de R$ 1.797.567,96. Ingressou R$ 8.601.365,33 de orçamentária. E extra-orçamentária, R$ 1.717.674,02. E a transferência que a Prefeitura faz para o SAMS, R$ 14.154.200,90. Deu um total de R$ 26.270.808,21. Essa receita extra-orçamentária aqui é aquela uma que é paralela ao orçamento. Então, ela não é levada ao conhecimento, não é levada ao orçamento, na legislação orçamentária, porque ela não pertence ao município. Então, toda vez que a gente retém um valor e paga esse valor para uma outra pessoa, em que a gente, que o agente arrecadador, quem faz a retenção, é um mero repassador, isso chama receita ou despesa extra-orçamentária. Então, tudo que entra e sai não entra no gasto efetivo do ente público. Entendeu? Então, nós vamos lá, retém o INSS da folha de salários e recolhe para o INSS. Então, isso daí não entra, porque não é uma despesa computada no orçamento. Ele entrou e saiu. Então, para consolidar toda a receita, foi somado junto. Depois, na despesa, a gente tem também um saldo anterior, né? Aí tem a receita, despesa orçamentária e a extra-orçamentária, e também tem um saldo que sobrou de resumo de R$ 620.359,07. Na linha de baixo, nós temos os restos a pagar. Então, o que nós inscrevemos em 2024, quando o ano se encerrou, e para trás, 23, 22, 21 tal, tinha R$ 3.187.327,43. Nós baixamos até 30 de abril deste ano, pagamos R$ 2.727.267,14. E anulamos 11.423. Por que nós anulamos? Porque o fornecedor não prestou o serviço ou não entregou a mercadoria, foi cancelado essa obrigação do SAMS em pagar. Então, sobrou um saldo de R$ 448.636,92 para o quadrimestre seguinte.
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Com relação à transferência que vai para a Santa Casa, está então, aqui nesses valores?
A Santa Casa, a gente tem a transferência de recurso próprio, tem estadual e tem federal. Ela estaria naquele outro montante. O que é de recurso próprio, para o SAMS está aqui. O que é de Santa Casa, de recurso próprio, não está aqui.
É porque os vereadores sempre indagam com relação às despesas que a Santa Casa
eu
tem.
Eu fiz uma planilha que eu coloquei a Santa Casa. No próximo apresentação, eu vou trazer a Santa Casa aqui. Né? Eu fiz um outro quadro, porque quem faz esse quadro aqui é do Gentil. Como ele está doente, né? Então eu usei o material dele. Mas eu já fiz um outro, que vai ter outros tipos de informação, que vai incluir a Santa Casa.
A gente agradece, obrigada.
Então, nesse quadro aí, nós temos as receitas e as despesas. Nós tivemos uma receita com uma previsão inicial, quando inaugurou o orçamento, de R$ 76.822.795,01. E uma previsão final R$ 77.328.545,01. Dessa receita, denomina-se realizada aquilo que nós efetivamente arrecadamos, R$ 8.601.365,33. Deu 11,12% da receita prevista até o final do ano, nós já arrecadamos nesse primeiro quadrimestre. A despesa, a previsão inicial e a final é igual da receita, né? Não pode ser diferente. E nós realizamos, nós já empenhamos R$ 21.144.798,69, o que gerou já 27,34% de realização. Ou seja, nós já executamos isso, quase 30% do orçamento em 4 meses. Depois nós temos as despesas, nós empenhamos R$ 49.882.361,82, liquidamos R$ 21.144.798,69. Já pagamos R$ 19.980.491,54. Resta para pagar, ainda a partir agora do mês de maio, né? Restou R$ 29.901.870,28. Agora, os quadros seguintes são outras informações que não são financeiras. Eu queria dar uma pausa, perguntar se alguém tem alguma dúvida, para que a gente possa prosseguir ou responder a dúvida de vocês.
Senhor Fernando, Nicolau, por gentileza. Uma dúvida, até o presente momento aqui, nas despesas da autarquia, até o presente momento, os primeiros 4 meses, foram realizados 27,34% do orçamento da autarquia. Isso. Como o senhor bem disse, quase 30%. Isso em 4 meses, né, que os primeiros 4 meses do ano. Eu sei que é meio prematuro ainda, né, para poder ter essa noção, mas vocês acreditam que mantém essa média até o final do ano?
Eu vou falar por mim. Eu acredito que esse orçamento ele vai ser insuficiente até o final do ano. Como todo ano a gente faz algum tipo de suplementação, né, esse ano não vai ser diferente. Eu acho que esse número já está aqui, ele já tá muito esclarecedor, como você mesmo bem colocou isso em pauta. Acredito que lá para setembro a gente vai ter que dar um reforço orçamentário para poder bem prestar o serviço de saúde, né?
Sim, porque é importante, né, a gestora aqui está presente também, porque a gente vê que vão chegando várias demandas, né, para nós, a questão de saúde, questão de médicos, né, de profissionais. E até o presente momento, como a gente mencionou, foi executado quase 30%. Né? É preocupante realmente essa questão. E, então é importante a gente, né, sempre estar analisando vocês essas questões também que vão chegando com a gente, essas demandas. E passando essas informações para nós, isso é importante, né? Não sei se a Fátima vê dessa forma também, mas, como se diz, vamos analisando, esperar mais os 4 próximos meses para a gente poder ter uma noção sobre o assunto.
Eu me coloco à disposição dos senhores, se quiserem elaborar junto com a contabilidade lá da Câmara algumas planilhas específicas onde eu possa demonstrar em números, né, com mais clareza, de forma mais simples, a aplicação do recurso, nós podemos elaborar junto e ser preenchido por mês, a cada bimestre. É só a gente criar esse canal de conversação, onde aí pode incluir a Santa Casa, os recursos federais, estaduais, porque às vezes a informação que é disponibilizada, ela não, a pessoa, quem está tendo acesso àquela informação não consegue extrair aquilo que ela realmente quer daquele documento. Então, a gente pode criar uma já mais inteligível, né? Mais padronizada, tá bom?
Correto,
eu coloco à disposição dos senhores.
É, por isso que é importante, depois a gente tirando essas dúvidas com a Fátima também, para a gente poder ter mais assim, informações, né, conclusivas, para a gente ter uma noção de como está o andamento também da parte financeira, da saúde financeira da autarquia.
Muito bom. A Keila vai dar uma palavrinha a respeito disso.
Boa noite a todos. Boa noite. Foi importante você tocar nesse assunto, Ricardo, porque realmente as demandas da saúde são infinitas e os recursos são limitados, são finitos, né? E a cada dia a gente tem muito mais demanda que chegam. Vocês podem ver o tanto de pedidos que vocês recebem, né? Na rua, pelo celular, na câmara, onde vocês estão, vocês veem o tanto de necessidade que a população tem. Então, por mais que a gente faça e tenta socorrer todos, a cada dia vai aparecendo mais, né? E os custos sempre vão aumentando, né? Depois da pandemia, a gente observou que houve um aumento de 300%, inclusive, principalmente no material e medicamento, né? Então, mesmo que a gente tenha recursos do Estado e da União, ainda o recurso próprio, que é do município, é ainda maior. Então, a gente sempre tem que ter o apoio de vocês, além das emendas, né, dos deputados, que nos ajudam muito, né? Como a Fátima citou, a Santa Casa, por exemplo, né, ela atende não só a população de Ibitinga e uma região. Então, a gente tem que ter, né, esse apoio de vocês e de todos os deputados, porque senão a gente não consegue atender toda a demanda que chega. Eu acredito que realmente, quando a gente apresentar o próximo quadrimestre, né, Nicolau, a gente vai ter assim, um parâmetro para falar como que a gente consegue terminar o ano.
É porque no caso, né, a senhora citou, né, a questão de medicação, material de consumo, mas tem a questão também de profissionais, né, que a gente vê que na rede está sendo necessária a contratação de mais médicos, né, para atender algumas especialidades que a gente pode dizer que está em falta em nosso município. E acredito que entra nessa questão também, né?
Não só médicos, né? A gente tem os profissionais, os paramédicos, existe também uma demanda muito grande, inclusive a gente não consegue encontrar profissionais para contratar. Né? Então, vem reclamação para vocês, né, que não tem tal profissional. Né? Então, a gente tenta procurar, inclusive concursos que a gente fez, deu deserto de vários profissionais. Né? Então, não é só médico, tem vários outros profissionais que falta e a gente manda para fora, né, vai, viaja, manda para outras cidades, mas mesmo assim a gente não consegue atender toda a demanda.
Entendi. Alguém gostaria de fazer algum questionamento?
Eu. Posso?
Quem? Sim, Vátima.
A Keila falou sobre as emendas de deputados. Eu vou citar as emendas dos vereadores. Uma delas foi da vereadora, ex-vereadora Janaína, que falou, que colocou uma emenda referente às cirurgias de amígdalas. Eu queria saber se já está verificando a possibilidade de fazer essa
verificando cirurgia. Não, elas estão sendo realizadas já.
Já estão, já?
Já.
Ai, que beleza.
Está sendo realizada 5 cirurgias por semana.
Obrigada.
Que essa cirurgia das amígdalas, por exemplo, é uma cirurgia que não se fazia no município. E a gente tinha uma vaga, uma única vaga para Ibitinga, para o AMI de Américo Brasiliense. Então, hoje... Então, a gente tinha uma fila de 200 crianças para amidalectomia e 120 de adenoidectomia. Então, essas cirurgias estão sendo realizadas no nosso município. Eu acredito que até o final do ano já realizaram todas.
Mais alguém? Alguma pergunta até o presente momento? Doutor?
Keila, boa noite. Eu estava falando sobre cirurgia, eu fiquei até curioso. Só para ter noção, que a gente é leigo, né? Qual, em média, o custo dessas cirurgias da adenoide, amígdala, em média, né? Porque acho que tem uma variação ali, questão da equipe médica e tudo mais, em média.
Então, a tabela do SUS, doutor, ela estava defasada há 20 anos, né? Então... Por isso até que a gente nem encontrava profissionais que fizessem. Então, hoje, houve uma negociação da diretoria da Santa Casa com os médicos para fazer um valor bem acima da tabela SUS. Então, esse valor é pago particular, tanto o médico, o cirurgião, anestesista, a equipe, o hospital, né, a diária do hospital, os medicamentos. Então, ela sai bem mais alto do que o SUS paga, né? Então, acaba gerando um custo alto. Ela vai sair em torno de R$2.000, R$3.000, dependendo do paciente.
Perfeito. Eu pergunto porque, justifico, porque eu lembro ainda, na época, a vereadora Janaína estava acompanhando o trabalho, e ao fazer o questionamento, requerer junto ao deputado, no caso, até ressaltar aqui o trabalho do deputado federal Paulo Belinsky, e ele, na época, acho que houve questionamento da parte dele, perguntando qual a média, porque também é deputado, mas não tem acesso, às vezes, ou dificuldade de entender quais os valores das cirurgias. Mas, na época, a gente tinha uma informação mais ou menos nesse sentido, e foi solicitado também, mas confere aí com o que foi falado lá. E ele também conseguiu, se não me engano, foi 350 mil ou 400 mil reais?
250.
250 mil. Então, pelo menos, já dá uma ajuda a esgotar ou cessar essa fila aí, né? Que tá...
É. A proposta do governador Tarcísio é zerar as filas de cirurgias e exames, né? Então, eu acredito que com esse valor a gente vai zerar a fila deste ano, né? Mas as demandas chegam diariamente.
A fila hoje, quantas pessoas são que ainda mais ou menos também? As crianças?
Essas crianças de amidalectomia? Era 200 crianças de uma fila e 120 de outra.
Então, perfeito. É bom ter, porque esse ano a gente vai buscar novos recursos e já e chegar com os dados mais
exatos. As emendas impositivas dos vereadores também, né? Que daí pode indicar para esse tipo de...
Isso é importante. Obrigado.
Além das reformas também das unidades.
Obrigado, Keila.
Mais alguém? Algum vereador gostaria de fazer um questionamento? Alguém do público se faz presente? Camila, alguma pergunta pelo nosso e-mail até o presente momento? Podemos dar sequência, então, senhor Fernando.
Ok, obrigado. Então, dando sequência naquele próximo quadro, ele vai demonstrar os procedimentos que foram feitos no CS2 e nas outras unidades. Então, o que, que nós temos? São vários procedimentos, né? São vacinas, são atendimentos odontológicos, são consultas pré-natal, na atenção básica, radiografias, tomografias, exames laboratoriais, exames do pezinho, fisioterapia, etc. Em janeiro, 47.025 procedimentos. Em fevereiro, 55.786 procedimentos. Em março, 55.150 procedimentos. Em abril, 57.241 procedimentos, um total de 215.202 procedimentos no quadrimestre. O próximo quadro é do PFF lá da Vila Maria. Então, lá nós tivemos, em janeiro, 2.993 procedimentos. Em fevereiro, 3.273 procedimentos. Em março, 2.468 procedimentos. Abril, 3.008. Um total de 11.742 procedimentos somente na Vila Maria. O próximo é lá no PSF Salustiano Pinheiro, né? Nós tivemos em janeiro, 2.619. Em fevereiro, 3.304, em março, 2.046, em abril, 3.926 procedimentos, um total de 11.895, passou da Vila Maria, atendeu mais pessoas. PSF José Coleone, em janeiro, 1.780, em fevereiro, 1.733 procedimentos, em março, 2.087, em abril, 2.076, um total de 7.676 procedimentos. O próximo é o PSF Albino Quaresma Filho, em janeiro, 2.046 procedimentos, em fevereiro, 2.529, em março, 2.002, em abril, 2.952, com um total de 9.529 procedimentos. O próximo é o pronto-socorro da Vila Maria. Como é muito extenso a gama de serviços lá do pronto-socorro, nós elencamos, e não cabia na planilha para apresentar no slide, nós fizemos os 15 procedimentos mais recorrentes. Então, nós tivemos aí janeiro, fevereiro, março e abril. São vários, né? Aqui eu não tenho o total, mas aí você pode... Vocês podem observar que tem desde curativo simples, né, até cisão de lesão, sutura e coisas do gênero. Na sequência, nós temos a UPA, também no mesmo modo, né, janeiro, fevereiro, março e abril, prova do laço, radiografia de tórax, bastante procedimento, com bastante movimento. E, na sequência, nós temos os totais de atendimento. Né? O PSF da Santa Clara, da Vila Maria, José Coleone, Abino Quaresma, CS2 e UBS. O total em janeiro, 47.025, em fevereiro, 55.786 atendimentos, em março, 55.150, em abril, 57.241, um total de 215.202. Depois nós vamos ter o quadro da zoonose, o CCZ, dos animais que foram castrados, doados e capturados em janeiro, fevereiro, março e abril. Os castrados, cadelas, 235, gatas, 242. E animais doados, tivemos somente um cão, um cachorro. Não tivemos capturado 00. A sequência é uma planilha que é fornecida lá pelo setor de transporte do SAMIS, que vai fazer aqui uma matriz quadrada, com janeiro, fevereiro, março e abril, né, as viagens e as pessoas que viajaram, tá vendo? Por exemplo, aqui em Américo, em janeiro, 60 viagens, 316 pessoas. Então, em janeiro, para todas essas cidades aí, foram 676 viagens, 3.108 passageiros. Em fevereiro, 783 viagens, 3.226 passageiros. Em março, 767 viagens, 3.443 passageiros. Em abril, 834 viagens e 3.594 passageiros. Um total até o quadrimestre de 3.060 viagens e 13.371 pessoas transportadas. Depois nós temos o atendimento do SAMU, no próximo quadro aí. Nós temos as ocorrências atendidas no local, aquela que tem acidente, que o SAMU vai até o local onde a pessoa se acidentou, né? Janeiro, fevereiro, março e abril, tem 370 ocorrências. E transferência com urgência, nós tivemos 5. 0 em janeiro, 2 em fevereiro, 0 em março e 3 em abril, né? Aí é o encerramento. Eu me coloco à disposição dos senhores e senhoras que tiverem alguma dúvida, quiserem comentar, dar opinião de como deve ser o tratamento dessas informações, para que no próximo quadrimestre a gente melhore, especifique melhor, né? Já esse da Santa Casa eu vou trazer, que é a que fez a abordagem, e me coloco à disposição inteiramente, tá, dos senhores?
Senhor Fernando, somente uma dúvida, aqui eu não, talvez foi uma falha da minha parte, eu não vejo aqui os números dos atendimentos da, tanto do Jardim Natália, como também do Jardim do IP.
Não veio para mim esses aí, o que veio eu coloquei na planilha, eu acho que o... quem que faz isso aí?
Na realidade, nós temos 10 unidades básicas de saúde, né?
Certo.
E aí o senhor Gentil sempre pega como parâmetro as estratégias de saúde da família, né? Porque tem equipe completa, eu digo, com relação a agente comunitário, né? Para vocês terem um parâmetro. A quantidade de atendimentos médicos, de enfermagem, odontológicos e os demais profissionais são as mesmas, né? Praticamente são os mesmos, porque a gente tem médico 8 horas em todas as unidades, né? Então, é o que a apresentação sempre foi das estratégias de saúde da família como parâmetro.
Certo.
Eu acredito que é o que tenha vindo nas audiências anteriores, porque foram os mesmos quadros que eu utilizei.
Sim, sim, sim.
Mas aí pode depois a gente pegar esses também por aqui.
Não, tá? Combinado, então. Algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Alguém do público presente? Algum questionamento? Camila, algum questionamento pelo meio? Não? Então, agradeço, né, ao senhor Fernando, né, pela explanação, a gestora Keila também. Agora, convido para fazer a apresentação agora, pelo Poder Executivo, né, do demonstrativo do cumprimento das metas fiscais do município. Né, passo a palavra ao secretário, o senhor Maurício Mergulhão.
Boa noite a todos. Estamos nessa data aqui, perante a comissão, bem como autoridades e cidadãos do município de Ibitinga, para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da seguridade social nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nessa audiência, serão apresentados os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidada no primeiro quadrimestre de 2025. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para apuração dos dados mencionados, serão consideradas todas as esferas de governo, compreendendo Prefeitura Municipal e Câmara. Eu acredito que todos têm uma cópia disso, então eu não vou apresentar o quadro, porque logo em seguida estão os resultados que vão demonstrar melhor e explicar melhor esses quadros. E, então, partindo para a análise final desses quadros, é o seguinte: o resultado primário, ele tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem, do lado das receitas, as receitas financeiras, de operação de crédito e de alienação de bens, e, do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida, juros, encargos e amortizações. O resultado primário no período em exame foi de R$ 18.246.312,40, efetivamente realizado. Verifica-se o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recursos expressivo, de forma a honrar os compromissos com a dívida pública. A seguir, nós temos um quadro de receitas e despesas, onde temos as receitas correntes de capital e intraorçamentária e das despesas correntes, capital e intraorçamentária, separadas as que foram empenhadas, as liquidadas e as pagas. E o comentário a respeito delas, nós vamos a seguir. Considerando todas as fontes de recurso, a receita total realizada nesse quadrimestre foi de R$ 107.781.727,98, o que corresponde a 32,71% do total previsto para o ano de 2025. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços, e pelas transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesse grupo R$ 106.434.058,45, correspondente a 32,79%. As receitas de capital decorrem de liberações da União e do Estado através de convênios, bem como das receitas de alienação de bens e operações de crédito. Foram arrecadados nesse grupo R$ 1.110.517,23, correspondente a 27,05% do total previsto. As receitas intraorçamentárias decorrem de pagamentos efetuados por entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, sendo arrecadados nesse grupo R$ 237.152,30, correspondente a 26,12% do total previsto. A despesa empenhada até esse quadrimestre totalizou R$ 157.307.437,03. Diga-se que o valor mencionado se refere às despesas empenhadas e que, para efeito de desembolso, consideram-se as despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R$ 82.563.629,82, e as despesas efetivamente pagas somaram um total de R$ 77.521.902,67. Conforme podemos constatar, o valor total da despesa liquidada é inferior em 23,40%, ou R$ 25.218.098,16 do valor arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos. Com relação aos gastos com pessoal, temos um quadro a seguir e o comentário a respeito dele é o seguinte. As despesas com pessoal civil e encargos sociais totalizaram R$ 116.111.692,83 no período de maio de 24 a abril de 25, representando 38,9% do total da receita corrente líquida ajustada para os cálculos dos limites da despesa com pessoal apurada no mesmo período, que foi de R$ 298.608.106,63. Ressalta-se que o limite prudencial estabelecido é de 51,30 e o máximo em 54. E o nosso limite está bem abaixo, representando 38,9%. Com relação aos restos a pagar, temos um novo quadro a seguir e os comentários são os seguintes. Que os restos a pagar compreendem as despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para o seu atendimento. Os restos a pagar apurados ao final do exercício de 24 e inscritos em exercícios anteriores totalizaram R$ 19.841.051,73. Desse montante, até o quadrimestre em exame, apuramos o pagamento da ordem de R$ 10.772.477,86, com cancelamento, nesse período, de R$ 1.273.429,07, e um saldo remanescente do montante de R$ 7.795.144,80. A evolução da dívida, resultado nominal e os limites. No quadro a seguir, nós temos esses números colocados. E temos o seguinte a dizer, que ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município atinge 0,0001% da receita corrente líquida. Lembramos também que os restos a pagar para cálculo da dívida consolidada líquida é considerada somente os processados. E ressaltamos ainda que o limite legal estabelecido pela Resolução 40/2001 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida. Com relação à educação, temos os seguintes dados fornecidos aí e colocamos o seguinte, que no encerramento do período, o total empenhado apurado representa um percentual de 38,24%, correspondente a uma aplicação maior de R$ 9.652.799,01, ressaltando que esse limite de 38% é o obtido por nós e que o limite mínimo obrigatório pela Constituição Federal é de 25%. Com relação ao Fundeb, temos esses números apresentados nessas tabelas e o montante empenhado até o momento corresponde a 84,43%, sendo aplicado da seguinte forma: 74,91% com o magistério e 9,52% com as demais despesas. Com relação à saúde, temos avaliado que o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 20,15%, correspondente a uma aplicação de R$ 14.694.940,81. Para apuração do limite legal, devemos considerar o total das despesas liquidadas. E assim, temos que o município superou o limite mínimo legal em 5,15%, que representa um montante de R$ 3.754.775,89. Ressaltamos ainda que o limite mínimo obrigatório imposto pela Emenda Constitucional 29 de 2000 para a área de saúde é de 15%. O que representa R$ 10.940.164,92. Assim, o município vem cumprindo o exigido pela lei. E concluímos o seguinte, que, em resumo, o município de Ibitinga obteve nesse primeiro quadrimestre de 2025 o cumprimento das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a este comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios da gestão fiscal responsável do atual governo e seus demais gestores da administração, com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e a consequente manutenção da estabilização fiscal do município.
Após aqui a explanação, né, feita, né, pelo secretário, senhor Maurício, alguém gostaria de fazer algum questionamento ao senhor Maurício a respeito, né, da sua explanação, daquilo que foi nos colocado essa noite, a respeito, né, do demonstrativo das metas fiscais do Executivo? Alguma pergunta, alguma dúvida, tanto dos vereadores... Fazendo a primeira questionamento à nossa diretora financeira, a Fátima.
Com relação ao Fundeb, o senhor colocou aqui que foi gasto com as demais despesas no magistério com 9,52%. Isso não prejudica o material pedagógico utilizado dentro das salas de aula? Esse baixo índice de gasto com os demais...
Ele fica... ele fica mais baixo no começo do... Tem muito material que ainda não foi liquidado e tem muita coisa em andamento lá. Então, por isso, isso daí está baixo. Mas, ao longo do ano, ele chega mais perto da normalidade. Aí.
É uma dúvida, senhor Maurício, da minha parte. Aqui no item 5, né, de restos a pagar, no segundo tópico nos diz o seguinte, né, os restos a pagar apurados no final do exercício de 2024, né, inscritos em exercícios anteriores, totalizam, né, um valor de R$ 19.841.000. Somente uma pergunta, esse valor, né, de restos a pagar são de serviços que já foram prestados para o município e que ainda não foram concluídos o seu pagamento, serviços que estão sendo prestados ainda. Qual que seria, né, a descrição desse montante? Como que se encontra no início da administração de 2025 até o presente momento?
Boa noite a todos, primeiramente. Esses valores, eles, na realidade, nem todos significam que são serviços que estão em execução. Algumas coisas podem ser referente a algum processo, alguma entrada administrativa para finalização de processos de contratações, que aí ela demanda um pouco mais de tempo. Às vezes pode ter até algum que foi feito a entrada de processo judicial e está ajuizado, então aí a gente depende de um trâmite para poder fazer essa anulação. Então, ainda não ocorreu a anulação, mas, inclusive, tem algumas coisas, por exemplo, como contas de telefone, energia, tudo isso daí, normalmente ele acaba passando já no resto da pagar, e aí ele vai, no decorrer do tempo, sendo baixado, e aí, posteriormente, a diferença que fica acaba sendo anulada. Então, muitos desses valores vão estar dentro disso daí. Inclusive, até mesmo essa questão de alguns contratos ou alguma coisa que pode vir a ser anulada aí no decorrer do tempo, quando sair a autorização para poder executar isso.
Então, dentro desse valor total aqui, de restos a pagar, tem algumas pendências que seriam... Pendências que seriam ainda do ano de 2024.
Não somente dele, pode ter anterior também.
De anos
também.
Anteriores
isso,
também.
Inclusive, uma das coisas que entra nessa parte do resto a pagar pode ser também aquilo que foi empenhado e liquidado com o vencimento posterior. Então, aí ele vai continuar contabilizando nisso.
Certo. Mas... Mais algum questionamento? Alguém do público presente, alguma pergunta, algum questionamento? Camila, alguma pergunta pelo e-mail da Câmara Municipal? Não? Fátima? Vereador César? Não? Como aqui desde já, então, né, informo que a todos, né, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal extrairá nas suas conclusões sobre, né, a demonstração dos cumprimentos das metas aqui apresentadas essa noite, seja tanto, né, pela diretora financeira da Câmara, né, a senhora Fátima Aparecida Johansen, como também, né, apresentadas pelo contador do SAMS, o senhor Fernando Nicolau, como também apresentadas aqui pelo secretário, senhor Maurício Mergulhão, que também fez as suas explanações. Então, tudo será feito a conclusão pela Comissão de Orçamento. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrado, né, os trabalhos dessa audiência pública. Desde já quero agradecer mais uma vez a presença do vereador Célio, vereador Dr. Marco Mazzo, do vereador José Nilson, vereador César, também da diretora financeira da Câmara Municipal, a Fátima Aparecida Johansen, também do secretário de Finanças, o senhor Maurício, o senhor Lício, diretor também de Finanças do Executivo, como também, né, o contador, o senhor Fernando Nicolau, a gestora do SAMIS também, a senhora Keila, que se faz presente. Agradeço também a todos aqueles que fizeram presentes até o momento no nosso plenário, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e também um agradecimento também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite. Boa noite.